E aí um super mistério acabou se formando, né? Porque ficaram várias perguntas no ar. Então, são muitos questionamentos que surgiram depois desses acontecimentos.
Olá, operários, sejam muito bem-vindos de volta ao Fábrica de Crimes. Eu sou a Mari.
E eu sou a Robi. E eu só queria comentar que eu e a Mari, a gente foi na Bienal aqui do Rio. E, cara, foi muito legal, apesar de que tava bizarramente cheio.
Pois é, tava muito cheio. A Robi acabou indo no sábado e eu fui no domingo. É, eu cheguei lá por volta de 5 da tarde, era o último dia, né? Então eu acho que o dia da Robi devia estar mais cheio mesmo. O meu tava, mas nem tanto, porque já era o final. Eu não acabei comprando o livro lá, me desanimei porque tava tudo muito lotado. Mas eu também preciso terminar alguns aqui, né, que eu tenho pra ler. Mas a Rob chegou a comprar, não comprou um.
Pois é, eu comprei um livro chamado Mentes Impiedosas e fala sobre o que leva alguém a se tornar um serial killer ou atacar pessoas que diz amar. Então, obviamente, tem tudo a ver com fábrica. Eu fiquei super animada e assim, comecei já a ler e é bom o negócio, recomendo.
Se for bom, a gente faz a resenha, né? Depois no Instagram.
Pois é, boa ideia.
É, eu não comprei, mas eu vou dizer que vale a pena, porque eu vi muitas promoções, livros bem baratos, tipo 6 livros por R$ 50, livro a R$ 10 cada. Então, para quem gosta de sair, né, e com uma bolsa cheia de livro, é bem legal o evento. Fora que tinha muito estande com palestra, interação com os autores, né? E aí eu cheguei a fazer uns stories bem meia boca lá no Fábrica, para quem viu, porque eu tenho zero talento para blogueira. Eu coloquei lá no Instagram, acho que já deve ter saído, mas eu, na época, eu coloquei alguns livros de true crime. Vou depois botar no destaque. Um deles, a Rob, inclusive, chegou a fazer a resenha, que é aquele livro chamado Desenhos Ocultos, sabe? A capa é tipo um desenho de uma criança, meio assustador.
É, esse foi, acho que um dos meus livros preferidos que eu li esse ano. Porque assim, parece que dá medo, mas é tanto mistério que você não fica com medo, você fica mais curioso, sabe? É uma babá que vai cuidar de um menininho e ele faz desenhos que são, assim, muito assustadores e muito violentos relacionados a uma mulher. Então é isso. Os desenhos estão no livro e fica aí a dica também.
Pois é, não pode dar muito spoiler. Eu quero ler esse livro, acho que vai ser meu próximo. Podia ter um filme, inclusive, acho que é uma boa história para um filme.
É, não sei se vai ter, mas com certeza daria um bom filme.
Né? E antes do episódio de hoje, vamos ouvir uma mensagem de áudio da operária aqui do Rio, a Fabíola.
Oi meninas, tudo bem? Eu sou a Fabi aqui do Rio. Quero dizer que eu gosto muito de vocês e que vocês foram responsáveis por eu baixar o app do Spotify. Porque eu conheci aqui o Fábrica no Instagram, me interessei, só que não tem vocês no meu agregador. E aí eu fui lá no Spotify, escutei, amei, gostei muito mesmo e agora sou fã, viciadinha. Beijo, meninas!
Pois é, cara, muita gente ouve o Fábrica por outros agregadores menos acessados, que a gente até às vezes desconhece, mas sim, a gente tá no Spotify e na nossa plataforma queridinha, a Orelo, porque é pelo Orelo que a gente faz episódios extras, enfim.
Sim, e muito obrigada pela mensagem. E fico muito feliz de saber que você descobriu Fábrica e gostou.
E no caso de hoje, Escoteiro Marco Aurélio, ou Luzes na Floresta. E eu começo o caso de hoje avisando que essa história é muito, muito misteriosa, estranha. Tem muita teoria, pouquíssimas respostas. Então, se você é daquelas pessoas que não gosta de casos sem solução, você não vai ficar muito satisfeito no final do episódio. Mas ok. É um caso brasileiro de sumiço, desaparecimento, que até hoje a família busca por alguma pista. Então, vamos falar do caso do escoteiro Marco Aurélio. O Marco Aurélio Bezerra Bozaja Simon nasceu em 16 de janeiro de 1970, na cidade de São Paulo. Marco Aurélio era filho do Ivo Simon, jornalista, e da Teresa Neuma, que era professora. Ele tinha um irmão gêmeo idêntico chamado Marco Antônio e mais 3 irmãos, que eram a Adriana, a irmã mais velha, o Fábio, e a Patrícia, que era a caçula. Então, a família era formada aí por 7 pessoas. Era uma família, assim, muito unida. Sempre eles se ajudavam uns aos outros. Os gêmeos Marco Aurélio e Marco Antônio nasceram prematuros aos 6 meses. E, por esse motivo, os dois tiveram que ficar numa incubadora por uns 3 meses. Só que o Marco Aurélio nasceu com 980 gramas, isso é bem pouquinho. E com 18 dias de vida, ele teve uma complicação. E os médicos já estavam desacreditados que ele podia sobreviver. Avisou os pais que tinha apenas uma injeção que podia salvar a vida dele, mas que poderia também não funcionar. O Ivo, pai deles, autorizou a aplicação dessa injeção com a esperança de salvar o Marco Aurélio. E ele conseguiu. Marco Aurélio ficou bem, sobreviveu, mas precisou passar por várias cirurgias durante a infância. E segundo os médicos, ele foi um verdadeiro milagre.
Nossa, mas ele deve ter tido consequências, né?
Pois é, segundo as fontes, por ele ter sido prematuro, o Marco Aurélio nasceu com estrabismo bem acentuado, né? Que é um desequilíbrio ali nos músculos oculares, fazendo com que os olhos não fixem para o mesmo lugar ao mesmo tempo. E por causa desse estrabismo, ele enxergava bem pouquinho. Tipo, 5% em um dos olhos e uns 40% no outro. E aí tem uma foto desse caso, que é bem famosa, do Marco Aurélio, inclusive. Eu coloquei no Instagram para vocês acompanharem. Dá uma olhada, Rob.
Bom, e nessa foto que a Mari me mandou, ela tá em preto e branco. A gente vê o Marco Aurélio e dá para ver que ele é estrábico. Os olhos dele são de tamanhos diferentes. Ele tá sério, ele não tá sorrindo. Ele tem cabelo escuro e tá usando uma blusa preta com uma listra branca.
E segundo o pai dele, ele começou usando óculos no início, mas depois o médico disse que não ia adiantar muita coisa pro problema dele na época, e ele acabou se adaptando a enxergar muito pouco sem óculos. E assim, eu nem imagino como é que é enxergar tão pouco assim, né? Porque eu reclamo tendo 3 graus de miopia, mas eu nem poderia, porque tem gente aí que enxerga muito pouco ou nada, né?
Pois é. Eu, Rob, já falei essa história lá nos stories do Fábrica, acho até que tá num story fixo, mas eu tinha muito grau, muita miopia, estilo, assim, de 10 a 12, variando nos olhos, e eu acabei operando, fiz aquela cirurgia laser, mas mesmo assim eu ainda tenho um pouco de grau, porque a verdade é que nunca zera 100%. E é muito ruim não conseguir enxergar, e depender de óculos, lente, então eu entendo isso.
Cara, tira muita qualidade de vida, né?
Total.
E assim, apesar da pouca visão, o Marco Aurélio era um menino muito feliz, vivia sorrindo, era muito, muito estudioso. Ele e os irmãos estudaram no Colégio São José, que era um colégio religioso ali, no bairro de Vila Matilde. E o pai Ivo tinha um sítio na cidade de Mariporã, que fica aí uns 40 quilômetros de São Paulo. E um dia, um grupo de escoteiros, chamado Grupo Escoteiro Araripoia, passava ali pelo local no sítio e perguntaram se eles podiam passar a noite no sítio ali do senhor Ivo. Ele concordou que eles fizessem um acampamento para prosseguir viagem no dia seguinte. E essa ocasião foi a primeira vez que o Marco Aurélio e o Marco Antônio tiveram contato com o escotismo, né? Que era muito comum naquela época, no início dos anos 80. E aí, sobre o escotismo, só para vocês entenderem algumas coisas, porque eu mesma não sabia, ele foi criado na Inglaterra em 1907... E dentro dele tem vários ramos que os escoteiros vão passando de um para o outro conforme a idade e a experiência que vão adquirindo com o tempo.
É, e segundo pesquisas, entre 6 e 10 anos é o ramo lobinho, onde você aprende muito sobre a vida na natureza e é dividido em pequenos grupos chamados matilhas. Entre 11 e 14 anos é o ramo escoteiro, que são patrulhas formadas por grupos de 5 a 8 membros. Entre 15 e 17 anos é o ramo sênior, e nesse ramo já é ensinado a superar os próprios desafios, fazendo trilhas, escaladas e acampamentos e até rapel. E entre 18 e 21 anos é o ramo pioneiro, e nele os membros já organizam as próprias atividades, e aí a partir dos 21 anos eles se tornam voluntários.
E depois desse acampamento do grupo Araribóia no sítio, o Marco Aurélio e o irmão se encantaram por aquele universo. E logo que voltaram para São Paulo, eles entraram num grupo chamado Escoteiros Olivetanos, que ficava bem perto da casa deles. Lembrando que o Marco Aurélio tinha uma saúde ainda um pouco frágil, por conta de tudo que ele passou na infância. E o escotismo foi um meio que a família encontrou dele se desenvolver, ter autoconfiança, além dele ter gostado muito, assim como o irmão dele. E o início foi bastante desafiador para o Marco Aurélio, já que ele tinha pouco preparo físico, mas ao longo do tempo ele foi melhorando e se superando. Em 85, o Marco Aurélio e o Marco Antônio completariam 15 anos, e com isso eles passariam para o ramo sênior. Então foi sugerido que todos fizessem a trilha no Pico dos Marins, que seria uma cerimônia de passagem.
E, operários, esse Pico dos Marins é localizado na divisa de São Paulo e Minas Gerais, na Serra da Mantiqueira, e é uma montanha que tem cerca de 2.400 metros de altitude. E por ser justamente uma montanha bem alta, a trilha é um pouco complicada por causa da subida, então tem alguns trechos com pedras e rochas, e é necessário fazer uma escalada, o que dificulta o percurso, né, que tem uma duração média aí de 8 horas. Só que, apesar da dificuldade, não era necessário nenhum equipamento especial para poder fazer essa trilha.
E uma outra curiosidade é que, segundo os especialistas, a melhor época para fazer a trilha do Pico dos Marins é no inverno, porque apesar de ser mais frio e tal, chove bem menos do que no verão, que é dezembro a março. Então, no inverno, como é uma época de estiagem, acaba facilitando essa trilha. E essa ideia de ir para o Pico dos Marins surgiu em 84, na verdade, em uma reunião com os chefes desses grupos de escoteiros, porque era um lugar que muita gente queria ir, por ter uma certa dificuldade, mas só foi concretizada ali em 85, para justamente marcar essa mudança de ciclo dos irmãos. E o Grupo Olivetanos foi fundado em 79, em São Paulo. Tinha como chefe instrutor um rapaz de 36 anos, chamado Juan Bernabeu Céspedes. O Juan se tornou muito próximo da família do Marco Aurélio, principalmente o pai, né, o Ivo. E com o tempo, o Juan chegou até a passar o Natal de 84 junto com eles. Eles realmente se tornaram grandes amigos. E nessa trilha, ao todo, iriam 17 pessoas para o Pico dos Marins, entre eles os pais dos escoteiros. Só que aí, ao longo do tempo, muitas pessoas do grupo acabaram desistindo e por pouco ele não foi cancelado, né, esse evento. Inclusive, o Marco Antônio, o irmão gêmeo do Marco Aurélio, passou mal no dia anterior a essa trilha e acabou não participando. E o Ivo também acabou não indo, porque ficou em casa para cuidar do Marco Antônio. E só foi, na verdade, o Marco Aurélio para essa trilha. Então, assim, ele estava muito empolgado, estava alegre com essa aventura, porque era a primeira vez que ele ia sair sozinho, sem ninguém da família. E isso, para ele, era meio que uma vitória pessoal. E aí, o grupo que se formou tinham 4 jovens escoteiros e o Juan. Então, era o Marco Aurélio, Ricardo Salvione, Osvaldo Lobeiro e Ramatins Ron. E o dia escolhido para a trilha foi o dia 6 de junho de 85, feriado do Corpus Christi. O Juan tinha dormido na casa da família do Marco Aurélio. E logo pela manhã, o seu Ivo levou o filho e o Juan até a estação de metrô de Tatuapé, onde eles se encontraram com os outros 3 membros do grupo, o Ricardo, o Osvaldo e o Ramatiz. E foi nessa estação que o senhor Ivo se despediu do filho e o viu pela última vez. E da estação de metrô, o grupo seguiu até o terminal de Santana e às 7 da manhã pegaram um ônibus até a cidade de Lorena, no Vale do Paraíba. Como os meninos eram de patrulhas diferentes, o grupo precisava de um monitor que seria escolhido de uma forma secreta por uma votação entre eles. E esse monitor tinha como responsabilidade organizar o grupo e identificar possíveis melhorias, né? Então, para a votação, cada um ali anotou um nome escolhido em um pedaço de papel e o Juan foi abrindo um a um para ver quem era o vencedor. 2 votos foram para o Ricardo, um papel estava em branco e o outro era totalmente legível. O Marco Aurélio avisou para o Juan que o nome do papel que não foi identificado era o dele, porque ele tinha votado nele mesmo. Mas aí o Juan anunciou o Ricardo como vencedor pela maioria dos votos e isso deixou o Marco Aurélio bem triste ali na hora, né? Mas vida que segue. Então eles chegaram na cidade de Lorena por volta das 9 da manhã e foram recebidos pelo grupo local que atuava ali na região e que também estavam ajudando a organização junto com o Juan. E de Lorena eles seguiram de ônibus até a cidade de Piquete e lá foram recebidos pelo chefe do grupo chamado Sebastião Augusto, também conhecido como Gugu, que encaminhou eles para o escoteiro e também chefe Paulo Roberto, conhecido como Paulinho, para levar o grupo na Kombi até o início da trilha. Naquela época, na base do Pico dos Marins, tinha uma casa que pertencia ao seu Afonso Xavier. Ele era um senhor que era guia e morava com a esposa ali, chamada Maria, e com 4 dos 10 filhos. E ele fez do seu quintal um espaço para esses grupos se instalarem e montarem os acampamentos antes da subida da trilha. Além do quintal, ele também cedia cozinha, banheiro, para caso eles precisassem usar. Então, o grupo chega na casa do seu Afonso por volta de meio-dia, mais ou menos, montam a barraca para acampar e ali eles queriam passar a noite como combinado. No dia seguinte, dia 7 de junho, uma coisa muito estranha aconteceu. Eles acordaram e viram que tinha várias coisas fora do lugar, tipo, coisas reviradas, né? As botas do Ricardo, por exemplo, apareceram num lugar diferente. A lata de óleo estava cheia, ela foi encontrada vazia. Sumiço de talher, tampa de marmita, alguns alimentos, né, tipo ovo, manteiga, sumiram. O Juan explicou pro seu Afonso a situação, mas ele disse que não viu nada e que provavelmente foi o cachorro do mato.
É, bem estranho isso, porque um dog, né, mesmo sendo um cachorro do mato, não teria como fazer essas coisas.
Pois é. Durante o dia, eles fizeram algumas atividades, foram tomar banho no rio, apesar de estar bem frio, fizeram uma caminhada e, no fim do dia, retornaram para esse acampamento para fazer uma fogueira e se esquentar. Ali foi feito o que eles chamam de fogo de conselho, que é muito comum no escotismo, que é como se fosse um ritual em que cada um fala um pouco sobre o que fez assim ao longo da jornada, no grupo, e marca a mudança do Marco Aurélio, no caso, né, para sênior. E nesse fogo de conselho, eles elegeram um novo monitor para substituir o Ricardo, e o escolhido foi o Marco Aurélio.
Ah, e a gente nem precisa falar que ele ficou super feliz, porque era tudo que ele mais queria.
É verdade. Eu não encontrei o motivo que levou o grupo a trocar o monitor. Se foi uma escolha do próprio Ricardo, ou uma decisão geral, já que o Marco Aurélio ali era mais experiente. Não sei. O fato é que chegou o dia 8 de junho, um sábado, dia de começar a trilha. E eles acordaram às 6 da manhã, tomaram café, deixaram tudo arrumado antes de sair do acampamento. Eles estavam bem empolgados e ansiosos. E quando o grupo estava se arrumando, um outro grupo de escoteiros local, formado por 15 pessoas, passou por ali, ofereceu para subir o Pico dos Marins junto com eles, mas o Juan se negou porque ainda era cedo para sair de casa. Dali, mais para frente, um outro grupo de montanhistas também ofereceu companhia, se eles quisessem subir juntos. Mas, mais uma vez, o Juan, ele negou.
E uma outra questão bem importante é que o senhor Afonso era um guia do Pico dos Marins, super experiente, e por algum motivo o Juan também não foi com ele e resolveu ir sozinho com os quatro meninos.
É verdade, isso é bem lembrado. Também não encontrei o motivo disso. Bom, às 9 da manhã, o grupo sai da casa para iniciar a subida no Pico dos Marins, e a primeira parada da trilha é o Morro do Careca. Antes de sair de casa, eles conversaram com seu Afonso. Ele explicou qual seria o melhor caminho para chegar até lá. Seria pela mata, um caminho mais rápido, que normalmente os montanhistas fazem. Mas essa não foi a escolha que o Juan fez. Apesar de ser experiente, ele decidiu ir por uma estrada de terra. E eles acabaram perdendo muito tempo por ser um caminho mais longo e mais difícil. E acabaram chegando no Morro do Careca muito cansados. No caminho, chegando nesse morro, eles encontraram uma barraca armada, fechada, mas sem ninguém dentro. Eles chegaram a perguntar se tinha alguém ali no local, precisando de ajuda, mas eles não viram ninguém e seguiram viagem. Eles continuaram o percurso achando que chegariam ali no Pico, né, dos Marins em alguns instantes, mas o imprevisto aconteceu. Por volta de 1 da tarde, a 2.060 metros de altitude, o Oswaldo acaba tropeçando e caindo com a perna esquerda dentro de um buraco enquanto a direita fica totalmente esticada do lado de fora. O Juan ajudou ele a sair do buraco, mas ele começou a sentir muita dor no joelho e não conseguiu colocar o pé no chão. O grupo precisou parar por alguns instantes para ver se melhorava, mas o joelho do Oswaldo começou a ficar muito inchado e o Juan decidiu cancelar aquela subida. E esse trecho onde aconteceu o acidente é um lugar com muitas rochas, um lugar que realmente acidentes assim acabam acontecendo. E eles já estavam perto do topo, estavam bem longe da base, inclusive. E aí o grupo tentou improvisar uma tala para colocar no joelho, mas não deu muito certo.
É, essas coisas, na verdade, só dão certo em filme, né?
Pois é. Eles tentaram uma rede com algumas madeiras para carregar o Oswaldo e conseguir descer a trilha, mas também deu errado. E o Oswaldo sugeriu que o grupo terminasse a subida. Ó, vocês sobem, eu fico aqui esperando, tá tudo bem. Mas eles acharam melhor ficar com o Oswaldo e tentar algum meio de pedir ajuda. O grupo chegou a descer uns 250 metros, mas viram que ia ser muito difícil continuar por causa do problema do joelho. Então, Ramatiz se ofereceu para descer na frente para pedir socorro, mas o Juan achou melhor que o Marco Aurélio fosse na frente pedir ajuda. O Juan então deu um pedaço de giz para o Marco Aurélio para que ele fosse escrevendo o número 240 nas pedras, que era o número da patrulha deles, e também deu um apito para facilitar a comunicação.
E uma regra básica do escotismo é nunca separar o grupo, em hipótese alguma. Mas foi o que o Juan, como chefe, fez para tentar ajudar o Osvaldo. Mas essa, obviamente, não foi a melhor escolha. E apesar do Marco Aurélio ter bastante conhecimento, ele era o que tinha menos preparo físico. E ele ainda tinha, né, visão limitada.
Pois é, então por volta das 2 da tarde, o Marco Aurélio desceu sozinho na frente para pedir ajuda, só carregando um giz e um apito. O Ramatiz estava segurando as mochilas, o Juan ficou junto com o Ricardo, carregando o Osvaldo pelos ombros, cada um de um lado. Depois de mais ou menos aí meia hora de descida, às 2h30, o grupo perdeu o Marco Aurélio de vista. E como eles estavam com o Osvaldo acidentado, ficou mais difícil a descida, mais devagar do que o normal. O Marco Aurélio ia fazendo as marcações de giz, né? E o grupo só encontrou 3 marcações no caminho. Eles foram andando, andando até chegar no local, que tinham 2 pedras bem grandes com uma passagem muito estreita no meio delas. Hoje em dia, inclusive, essa pedra é chamada de portal. E nessa pedra estava marcado o número 240. Ou seja, tinha uma sinalização de que o Marco Aurélio tinha passado por ali. Mas o Juan acabou decidindo virar à direita em um caminho mais longo, achando que seria difícil passar nesse espaço, né? Principalmente com o Osvaldo machucado. Os meninos, na verdade, não concordaram muito com essa decisão do Juan. Falaram que era melhor tentar passar ali pelo vão, porque era o caminho que o Marco Aurélio sinalizou. E, enfim, era um caminho mais curto, mas o Juan insistiu em seguir por outro caminho. Depois de um tempo andando nesse outro caminho, eles perceberam que se desviaram da trilha e que eles estavam em uma mata muito fechada, que era mais difícil voltar para seguir o caminho correto do que continuar por ali. E foi o que eles fizeram. Segundo alguns especialistas, essa passagem pequena pelas pedras era o caminho, de fato, mais tranquilo, mais fácil e com a trilha bem definida para se chegar até o Morro do Careca. Provavelmente, o Juan achou que os caminhos se cruzariam mais para frente, mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. E o Pico dos Marins fica, como eu falei, na divisa entre São Paulo e Minas, e o trajeto que o Juan optou por ir ficava na parte mineira da montanha. Eles acabaram caindo em uma mata, né, fechada, sem nenhuma sinalização. Começou a escurecer, a temperatura caiu muito, eles não estavam usando roupas adequadas para essa temperatura, e então eles tinham só um uniforme de escoteiro no corpo, que era uma camisa de manga curta e uma bermuda.
É, e estava tudo escuro, sem sinalização, muito frio, eles estavam com fome, perdidos, uma pessoa machucada e ainda sem saber sobre o Marco Aurélio. Então, assim, uma situação completamente desesperadora.
Nossa, muito desespero, eu ia surtar. Mas assim, apesar deles estarem muito cansados, o Juan não deixou que eles parassem por conta do frio. E como o Osvaldo tinha melhorado um pouco da dor do joelho, eles conseguiram aumentar o ritmo da caminhada. Durante a madrugada, eles chegaram em um sítio onde morava um senhor chamado Senhor Filhinho. Ele se assustou ao ver o grupo ali se aproximando da casa dele e recebeu os meninos assim com uma espingarda na mão. Mas ao ver que se tratava de um grupo de escoteiros, ele meio que mostrou o caminho para eles voltarem para a casa do seu Afonso. E às 5 da manhã, no dia 9 de junho, depois de mais de 14 horas caminhando, eles finalmente conseguiram chegar no acampamento. Eles tinham certeza que o Marco Aurélio já estava na barraca lá esperando por eles, mas para o desespero do grupo, Marco Aurélio não tinha retornado e a barraca estava toda bagunçada. E uma outra coisa estranha é que, apesar dele não ter voltado, a mochila dele estava aberta, com as coisas bagunçadas, e estava na parte de fora da barraca, e não na parte interior, como ele tinha deixado antes de sair. E ok, eles fizeram essa nota mental, acharam estranha aquela situação, mas eles estavam tão cansados que chegaram a cochilar aí por cerca de 1 hora. E por volta das 6 da manhã, o grupo foi até o seu Afonso perguntar se o Marco Aurélio tinha aparecido por ali, né, explicaram toda a situação, e ele falou que não, o Marco Aurélio não tinha voltado para o acampamento. E foi aí que o Juan decidiu subir novamente o Pico dos Marins, mas dessa vez ele foi sozinho para procurar por ele.
É um erro grande, considerando que o Sr. Afonso era um guia e conhecia cada canto da trilha e podia ajudar a procurar pelo Marco Aurélio, ou mesmo pedir ajuda aos outros grupos da região, que também eram mais experientes, né? Mas enfim, o Juan decidiu seguir sozinho.
E às 10 da manhã, depois de 4 horas, o Juan retorna para o acampamento, mas sem nenhum sinal do Marco Aurélio. Às 11, o Paulinho, que é aquele chefe que eu falei lá atrás, já estava esperando pelo grupo para levar eles de volta para a cidade, como combinado, mas estava faltando uma pessoa. Foi nesse momento que o Juan anunciou o desaparecimento do Marco Aurélio.
Olá, operário! Interrompemos a história rapidinho para dar um mini aviso. Você que é viciado em True Crime e queria ouvir mais episódios do Fábrica, a gente tem uma boa notícia.
Pois é. Não sei se vocês estão sabendo, mas você pode fazer uma hora extra no Fábrica de Crimes pela plataforma da Orelo.
A Orelo também é uma plataforma de áudio, mas só de podcast, e que tem ajudado muito quem produz conteúdo. E lá os operários podem apoiar o Fábrica de Crimes, tipo financeiramente, para ajudar no crescimento do podcast e aí, em troca, vocês ganham acesso a episódios exclusivos todo mês.
Além do que, os nomes dos operários apoiadores entram na área dedicada a eles no nosso site www.fabricadecrimes.com.br.
Então, para apoiar o Fábrica, basta acessar pelo seu computador o site orelo.cc/fabricadecrimes. Lá você clica em apoiar e desbloqueia episódios exclusivos.
Isso aí! O Paulinho avisa o chefe Gugu sobre esse sumiço e ele consegue mais 4 voluntários para fazer uma nova busca pelo Marco Aurélio ali no local. Mas por volta das 16 da tarde, eles precisavam voltar por causa da chuva, que dificultou muito as buscas. Só que uma coisa bizarra aconteceu nessa noite, na hora da janta. Às 8 da noite, estava chovendo muito forte, eles estavam tomando uma sopa e se aquecendo do frio, quando, de repente, o Osvaldo escuta um grito muito alto e pediu para todo mundo ficar em silêncio para conseguir ouvir. Depois disso, todo mundo ouviu um segundo grito, seguido de um barulho de apito. E eles ficaram mega assustados com esperanças de ser o Marco Aurélio pedindo por ajuda. Imediatamente, eles saíram da casa correndo e na mesma hora se depararam com uma luz azul que vinha da mata e refletia nas árvores, assim, com uma sequência de gritos e apitos. Essa luz piscou por 3 vezes e não foi mais vista. O Juan entrou pela mata procurando e gritando pelo Marco Aurélio, na esperança dele não estar muito longe e conseguir encontrar o menino. Quando o Juan foi entrando mais e mais assim pela mata, ele chegou até uma casa, perguntou para a dona dessa casa se ela tinha ouvido gritos ou visto alguma luz no céu, e ela disse que não viu e nem ouviu nada.
E aí um super mistério acabou se formando, né? Porque ficaram várias perguntas no ar. De onde veio essa luz azul? De uma lanterna? Será que realmente o Marco Aurélio, que estava gritando e apitando, pedindo ajuda de dentro da mata, alguém estaria com ele ou será que ele estava sozinho? Então, são muitos questionamentos que surgiram depois desses acontecimentos.
E o Sr. Afonso disse que essa luz azul podia vir de uma outra casa e que não acreditava que veio da mata. Mas aí vem um outro ponto. A casa do Sr. Afonso era a única casa que ficava ali na base do Pico dos Marins. Não tinha uma outra assim tão perto. A tal casa que Juan encontrou já ficava bem distante dali. Mas o grupo acreditou que os sinais eram do Marco Aurélio. E o Osvaldo, que estava com o joelho machucado, ele foi atendido por um médico para cuidar dessa lesão, mas foi constatado que não era tão grave assim e que ele podia continuar andando normalmente. Então, assim, guardem essa informação. Por volta de meia-noite, o Juan telefona para o pai do Marco Aurélio, o Sr. Ivo, e informa que o filho dele estava desaparecido. Obviamente, ele fica desesperado e avisa que vai para lá imediatamente, mas o Juan fala que iria retornar na manhã seguinte e que não era necessário. O pai ia até o Pico dos Marins. O grupo então retorna para São Paulo na manhã do dia 10 de junho, menos o Juan, que continuou em piquete para prestar depoimento para a polícia local e ajudar nas buscas. Foram montados vários grupos policiais para intensificar as buscas ali pela região do Pico dos Marins. O Sr. Ivo e a esposa eles, contrariando a ordem lá do Juan, eles foram sim piquete logo de manhã cedo. E o senhor Ivo queria muito subir o pico para procurar o filho, que é uma reação que qualquer pai teria, né, nesse momento. Mas ele foi barrado pela equipe, né, policial, por ele não ter experiência, podia acabar se atrapalhando, né, ou até se perdendo. E no dia seguinte, dia 11 de junho, foi o dia em que o Centro de Operações Especiais, o COI, também entrou em ação para intensificar as buscas com dois cães farejadores. O fato curioso é que esses cães não conseguiram ajudar porque um deles machucou a pata, coitado. E o outro acabou tendo um problema no olfato que era essencial para as buscas, né? E aí acabou atrasando as investigações. Nessas buscas foi encontrada uma luva branca no meio do caminho que foi levada para análise, mas não teve nada de relevante, assim, nessa análise. A partir desse momento, o caso tomou uma proporção muito maior, levando mais de 300 pessoas para procurar ali o Marco Aurélio. Depois de um mês, as buscas foram oficialmente encerradas por acreditarem que, pelo tempo, Marco Aurélio não teria mais chance de ser encontrado com vida. Foram, no total, cerca de 28 dias de buscas. 2 helicópteros, aviões, 18 homens do COI, 180 soldados do exército, 10 cães, bombeiro, polícia civil, enfim. E nada foi encontrado. E aí surgiram algumas teorias. E é muita teoria. E a primeira linha investigativa foi de que o Marco Aurélio teria sido enterrado nas proximidades do Pico dos Marins.
E aí mais perguntas apareceram. Por que o Juan não subiu com a ajuda de um guia, que no caso era o Sr. Afonso, e recusou a companhia de dois outros grupos? Por que o Juan deixou o Marco Aurélio descer na frente sozinho, considerando que ele tinha problemas visuais? E por que que ele preferiu seguir outro caminho, sendo que ele sabia que o Marco Aurélio tinha passado pelas pedras? E por que o Juan voltou sozinho para o Pico dos Marins para tentar encontrar o Marco Aurélio sem pedir ajuda de alguém que tivesse mais experiência?
E essa sequência de fatos foi levantando suspeitas sobre o Juan. Ele se tornou o principal suspeito do sumiço. E esses erros cometidos pelo Juan, segundo o delegado do caso, teriam sido propositais.
É, mas o Juan, ele se tornou um amigo bem próximo da família e, como a gente falou aqui, ele chegou até a dormir na casa do Sr. Ivo no dia anterior. Então, eles tinham uma intimidade forte. Então, será que ele realmente teria sido capaz de fazer uma coisa dessas?
É, o fato dele não ter pedido ajuda pro seu Afonso no dia seguinte, ter subido o pico sozinho para procurar o Marco Aurélio, foi o que causou uma grande discussão e as dúvidas. Ele teria ido até lá para matar e enterrar o corpo, mas ele não teria tido tempo suficiente, nem ferramentas apropriadas para isso, talvez, não se sabe. O que complicou a situação do Juan e fez com que muitas pessoas achassem que ele era realmente culpado foi também uma ligação de uma mulher para a polícia. Ela alegou que subiu o Pico dos Marins no dia 8, o mesmo dia do grupo, e afirmou ter visto o Juan enterrando o corpo do Marco Aurélio, e ela indicou o local exato onde estaria esse corpo. Pois bem, a polícia foi lá e nada foi encontrado. Vocês se lembram também que eu disse que um médico atendeu o Osvaldo por conta do joelho? Então, o Osvaldo, ele chegou a ser apontado como cúmplice do Juan, mas nada acabou sendo provado. Só que o Osvaldo, o Ricardo e o Ramatiz também deram seus depoimentos. Cada um ficou numa sala separada e sem acompanhantes. O único que foi, na verdade, acompanhado foi o Ramatiz, porque o pai era policial. E segundo as fontes, eles foram submetidos a torturas psicológicas para apontar o Juan como culpado pelo crime. Mas eles se mantiveram firmes e não assinaram esse depoimento que acusava o Juan. Um outro fato muito estranho que chamou a atenção da polícia foi o fato do Osvaldo mencionar que no dia 7, na véspera da subida, ele teria visto o Marco Aurélio pedir para ir ao banheiro e o Juan foi atrás acompanhar. E daí acabou surgindo a hipótese de que o Juan talvez tivesse abusado sexualmente do Marco Aurélio. Mas, tipo, um ano depois disso, eles foram dar um outro depoimento e parece que o Osvaldo negou o que ele tinha falado e disse que isso não aconteceu.
É estranho. E provavelmente foi por conta das pressões psicológicas que eles sofreram.
E nesse período, a mídia estava apontando também o Juan como verdadeiro culpado, apontando todas as falhas dele como se fossem de propósito. E uma outra teoria surgiu, que era de que o Marco Aurélio talvez tivesse morrido de hipotermia. Essa teoria se baseia no fato dele ter parado para descansar, esperado um pouco para encontrar o grupo, E ele acabou tendo uma hipotermia, não aguentou a baixa temperatura e não conseguiu se esquentar com aquela roupa. A outra teoria foi de que Marco Aurélio teria sido sequestrado. Essa hipótese foi levantada porque um grupo de escoteiros de piquete que subiu o pico no mesmo dia teria visto uma pessoa suspeita. E esse grupo foi aquele que passou por eles oferecendo ajuda, mas o Juan negou o convite. Esse grupo era formado pelo chefe Mário Lúcio, de 24 anos, e os escoteiros Cláudio, de 15, e Gláucio, de 10. Esse novinho, o Gláucio, ele estava andando sozinho pela trilha em um determinado momento. Ele acabou se afastando do grupo dele e viu um homem que estava vestindo uma roupa marrom e se assustou porque, enfim, não era comum ver alguém andando ali sozinho, sem um grupo. Quando o Glaucio se aproximou do grupo, ele perguntou se o homem de marrom tinha passado por eles na trilha, só que ninguém viu. E quando eles estavam voltando para a casa do seu Afonso, por volta das 3 da tarde, eles viram no caminho uma caminhonete Rural Willys, né, com a placa de Lorena. E aí você se lembra que o Juan e os meninos encontraram uma barraca fechada ali na altura do Morro do Careca, né, quando eles estavam subindo. Pois é, eles avistaram essa mesma barraca perto dessa caminhonete. Mais tarde, outra teoria sobre sequestro apareceu, e foi de que um casal de japoneses teria passado por Marmelópolis, um município lá de Minas, e eles estariam num carro de luxo pedindo informações para os moradores da região de como eles fariam para chegar até a base da montanha. Vários moradores chegaram a relatar que viram esse casal de japoneses, mas depois disso eles nunca mais foram vistos. E surgiu a teoria de que esse casal tinha sequestrado Marco Aurélio e fugido com ele, mas tipo, até hoje, nunca ligaram para a família para pedir resgate, então acabou enfraquecendo essa hipótese. Uma outra teoria foi de que o Marco Aurélio tinha sido sequestrado por uma seita chamada Borboleta Azul. Essa hipótese ganhou muita força quando o seu Afonso falou com Juan na véspera da subida no pico, que era para ele tomar cuidado porque tinha uma seita que sequestrava crianças. Como a luz que eles viram foi azul, acabou fazendo todo sentido pelo nome da seita ser Borboleta Azul. E o seu Afonso, no primeiro momento, afirmou ter dito que existia essa seita e tal, mas depois ele negou. E o Juan, depois que viu essa luz azul, ele teria encontrado aquela casa, né, e perguntado sobre ela. Pois é, houve especulações de que essa casa pertencia a essa seita e que eles estariam ali com Marco Aurélio e ele teria gritado e apitado para chamar atenção e pedir ajuda.
E a Borboleta Azul foi um movimento religioso, messiânico, milenarista, que surgiu na Paraíba e eles pregavam a paz na humildade e na harmonia. Só que até hoje não tem nenhuma comprovação de que eles realmente sequestravam crianças e nem que faziam rituais aí macabros.
Pois é. E aí surgiu aquela teoria que sempre surge em casos assim, bizarro e sobrenatural, que é a abdução por ETs. Mas essa teoria só surgiu por causa das luzes azuis, das malditas luzes azuis que foram vistas pelo grupo com os gritos e apitos. Então essa hipótese foi dada como se as luzes fossem de uma nave alienígena que tivesse vindo ali abduzir o Marco Aurélio, enfim. E tiveram alguns estudos ufológicos, inclusive, feitos por especialistas, e eles concluíram que o Pico dos Marins tem uma grande concentração de energia magnética, e isso faz com que os extraterrestres sejam atraídos. E com esse estudo, essa teoria se tornou muito forte, e muita gente chegou a acreditar de fato que poderia ser realmente verdade. Segundo os ufólogos, tem uma grande chance do Marco Aurélio ainda estar vivo e da nave espacial retornar ao local para deixar ele de volta. A família do Marco Aurélio não descarta essa possibilidade. Eu também não julgo eles por isso. Surgiu uma outra teoria de que animais selvagens, como lobo-guará e onças, que é muito comum ali, tivessem atacado o Marco Aurélio e ele tivesse morrido em consequência desse ataque, mas aí cai na mesma história, né? Esse corpo estaria exposto, mas nenhum corpo foi achado nas buscas. E chegaram também a mencionar que o próprio senhor Afonso e pessoas da família dele tivessem envolvidos com esse desaparecimento. Mas nenhuma prova apareceu, nenhuma evidência dessa teoria, então ela não foi adiante, essa hipótese, até porque o próprio senhor Afonso ajudou nas buscas e pessoas que conheciam ele diziam que ele era um homem simples e bom e não seria capaz disso. Tem também a hipótese de que o Marco Aurélio sofreu um acidente por conta da baixa visão ali, né, a visão limitada que ele tinha, ou por algum desequilíbrio. Essa teoria levanta a suspeita dele ter caído em alguma fenda ou algum buraco e não ter conseguido mais sair. E essas fendas são causadas pela chuva, que vão abrindo ali os buracos, são bastante comuns nessa região. Porém, alguns especialistas não acreditam nessa hipótese. Alguns participaram das buscas e chegaram a entrar em várias dessas fendas, mas nada foi encontrado. E uma outra hipótese foi de que o Marco Aurélio ainda estivesse vivo, vivendo uma vida normal por aí. E aí apareceram algumas testemunhas que disseram ter visto um menino escoteiro andando pela cidade. Uma testemunha, inclusive, chamada Josefina Lima da Silva, moradora da cidade de Botucatu, trabalhava no albergue na região. E ela afirmou que um menino uniformizado de escoteiro entrou na recepção do albergue e pediu uma passagem de ônibus para ela. Outra testemunha foi a Aparecida Sueli Alexandre. Ela alega que viu o Marco Aurélio na frente da sua casa, pedindo informações de onde ficava a cidade de Vitoriana e que ele estaria indo até lá em busca de um emprego. Ela disse que na hora reconheceu o rosto dele pelas fotos das notícias, né, e começou a gritar dizendo que tinha encontrado o Marco Aurélio, mas o menino saiu correndo e não foi mais visto.
Assim, eu super desconfio desses relatos. Nesses casos, né, de sumiço midiático, parece que sempre tem gente querendo inventar que viu, né, a pessoa, mas enfim.
Pois é, sempre tem alguém querendo aparecer. Mas essa história acabou levantando a suspeita de que ele teria fugido por conta própria e que não queria ser encontrado. Mas os familiares do Marco Aurélio não acreditam nessa hipótese, por ele ser um menino que nunca deu sinal, assim, de que estava insatisfeito com a vida. Ele sempre foi um menino alegre e gostava de todo mundo ali, dos amigos dele, do ciclo dele. Então, eles descartaram essa hipótese. Um ano depois do sumiço, apareceu uma testemunha dizendo ser um motorista de ônibus que fazia linha entre Campos do Jordão até Pindamonhangaba. E ele revelou em depoimento que entrou um menino nesse ônibus que estava uniformizado de escoteiro e ele disse que os amigos tinham deixado ele para trás e ele estava sem nada e sem dinheiro para pagar a passagem. O motorista revelou que pagou essa passagem para o menino, ele desceu do ônibus e nunca mais foi visto. E o motorista, ao ver o Marco Antônio, que é o irmão gêmeo do Marco Aurélio, disse que era a mesma pessoa que entrou no ônibus, que era idêntico a ele, mas não teve nenhuma prova concreta de quem era esse menino de fato. A família do Marco Aurélio acredita que o menino ainda está vivo e tenha se tornado um morador de rua. Inclusive, eles fizeram uma representação de como ele estaria hoje em dia se estivesse nessa situação. Dá uma olhada, Rob.
Essa representação mostra um homem que apresenta um dos olhos um pouquinho mais aberto do que o outro, justamente como o Marco Aurélio tinha. Um cabelo grande, encaracolado, barba e uma camisa ali meio rasgada, manchada, tentando representar justamente, né, uma pessoa em situação de rua.
Então, foram feitas várias escavações pelo Pico dos Marins, mas nada foi encontrado. No dia 4 de julho de 89, 4 anos depois do desaparecimento, o filho do senhor Afonso, chamado João Carlos Xavier, de 38 anos na época, também desapareceu. As irmãs do João, Helena da Conceição e Marlene da Conceição, moravam em Minas e foram até Piquete para ajudar nas buscas pelo irmão. Em uma entrevista, em 2021, disse ter visto uma espécie de cova no quintal do seu Afonso, que era o pai dela. 2 meses antes do irmão sumir, onde foi feito o acampamento do grupo.
Ela disse, uns 2 meses depois do meu irmão sumir, entramos no mato e vimos uma cova, mas não conseguimos cavar porque a gente não tinha ferramentas. A cova era uma escavação já cheia de terra, do tamanho do corpo de uma pessoa mais ou menos.
E essa casa hoje não existe mais, ela foi transformada em uma pousada, restaurante, para as pessoas que vão subir o Pico dos Marins e serve também de residência para alguns amigos da Helena que compraram essa propriedade. O caso Marco Aurélio foi reaberto em julho de 2021, depois de ter vazado um áudio de WhatsApp em que uma das filhas do seu Afonso afirmou que o Marco Aurélio teria sido assassinado pelo irmão, o João Carlos, que desapareceu 4 anos depois, e que também sofria de problemas de ordem psicológica. Ela teria falado nesse áudio que na noite do sumiço do Marco Aurélio, o irmão gritava por ajuda, dizendo que o Marco Aurélio podia fazer algum mal a ele e acabou matando o menino e enterrando o corpo no chão da casa da família, que era de terra. Depois disso, surgiu uma hipótese do seu Afonso ter enterrado o Marco Aurélio embaixo do colchão da sua cama para proteger esse filho dele. mas essa informação não foi confirmada pela polícia. E aí, com base nisso, o delegado responsável ali por Piquete solicitou o desarquivamento do processo, e esse pedido foi aceito no dia 24 de junho por uma juíza que atua no fórum local. E após a abertura do caso, a polícia começou uma escavação que durou cerca de 4 horas em lugares estratégicos, mas novamente, nada foi encontrado. O Juan nunca foi julgado ou culpado pelo sumiço do Marco Aurélio. Os membros do grupo sempre defenderam ele, dizendo que ele não teve culpa pelo que aconteceu. O pai do Marco Aurélio, o senhor Ivo, nunca aceitou o fim das investigações e afirmou ter viajado todo o Brasil à procura do filho, acredita que ele ainda esteja vivo e afirma que vai continuar procurando. O seu Ivo, inclusive, chegou a fazer uma consulta com um médium na época, o Chico Xavier, numa sessão em Uberaba, mas ele não teve resposta porque, segundo o médium, o Marco Aurélio ainda estava vivo e, por isso, eles não conseguiram se comunicar.
Bom, apesar de muitas teorias, nenhum vestígio do Marco Aurélio foi encontrado. Nenhuma pista que pudesse dar certeza do que aconteceu com ele, pelo menos. Só ficam as dúvidas e a esperança de um dia a família ter alguma resposta.
Bom, operários, esse foi o caso de hoje. Sim, é um caso sem respostas. Mas se você quiser saber mais ainda dessa história, além das fontes que a gente indicou nesse episódio, tem também uma série bem legal da Globoplay que conta essa história em detalhes.
É, e eu acho que como é uma história grande, vale a pena assistir os episódios para entender direitinho cada detalhe.
E comenta então no post desse episódio o que, que vocês acham. Qual a teoria que vocês acreditam que é a verdadeira?
É, conta pra gente. E lembrando que tem episódios todos os dias 1 e 15 em todas as plataformas de áudio e episódios exclusivos pelo aplicativo da Aurelo todo final de mês.
Isso aí. Mas eu também preciso terminar alguns aqui, né? Que eu tenho pra ler. Mas a Rob chegou a comprar. Não comprou um?
Eu comprei. Deixa eu só ver aqui que eu esqueci o nome dele. Vale que eu tô lendo ele. Tá.
E os gêmeos Marco Aurélio e Marco Antônio nasceram prematuros. Que barulho é esse?
Que barulho? Não é que não?
É
aí.
Tô vendo. Barulho de chocalho.
Ai, credo. Não é que não?
É, mas é. Tá.
Aí. É aí isso.
Não é. Aqui não é. Não tem nada de chocalho aqui.
Ai, que medo.
Não é, é tipo um sabe?
Uhum. Fazer uma OBS aqui só pro Vitor colocar nos erros. Patrícia, você tá ouvindo isso? Eu sei que você morre de medo quando a gente fala que tem som na nossa casa. E olha aí, é a casa da Mari que é amaldiçoada, tá? Não é a minha.
Não é, não, é a sua. É você que mora perto do cemitério.
Cara, a Patrícia, ela é a moça que trabalha aqui em casa. Ela chega comentando dos últimos episódios, sabe? Aí ela fala assim, ai, Rob, vocês ficam falando que fica fazendo barulho, aí eu venho aqui trabalhar, eu fico com medo, porque eu fico sozinha, cara.
Eu também ficaria com medo, Patrícia. Ah, menina, eu vi A Freira 2, tá? Muito legal,
eu
gostei.
Eu vi também, eu vi.
E? Quando?
Nossa, a gente fez as mesmas coisas.
É, as mesmas coisas, exatamente.
Não é? Que bizarro. Cara, eu gostei, mas eu não amei. Mas parte da minha experiência foi muito estragada, porque eu tava numa sala cheia de adolescente.
Ah.
E eles estavam, tipo assim, cara, eles não calavam a boca. Nossa, que raiva, sério, que raiva.
Uhum.
E aí estragou muito a minha experiência. Eu virei muito aquela velha que gosta de assistir em casa, sabe?
Ah, que pena.
Foi legal. Você gostou?
Eu gostei, gostei. Não sou muito exigente, não. Gostei. Achei legal.
Achei nota 7, assim.
É.
Cara, o seu áudio tá, tipo, muito ruim pra mim. Meio que vai e volta. Como se você... Não, eu ouvi tudo que você falou, mas,
tá,
tipo, fica super longe, às vezes.
Eu nem poderia, porque tem gente aí que enxerga muito ou nada, né? Enxerga pouco ou nada. Tem autoconfiança. Além dele ter gostado muito, né, com... Além... E o dia...
6 de junho.
É. Menina, tudo nesse caso acontece junho e julho. Ok. Ah, inclusive... Bom, depois eu falo, tá. Caraca, eu tô errando muito. O Marco Aurélio, no caso, avisou... Você sussurrou alguma coisa?
Não.
Eu ouvi você sussurrando.
Não.
Mano.
Sussurrei o quê?
Não sei. Alguém passou aí, o Rael?
Não, não, tá tudo fechado.
É, ué. Ou seja, tinha uma sinalização do que... Tinha uma sinalização... E pelo trajeto que o Juan optou, e o trajeto que o Rio... E o trajeto... Eita, Lele. Caraca, eu tô muito cansada, tô errando muito. Dificultando o andar. E o outro teve um problema no olfato. Peraí, passou uma moto. E uma outra teoria surgiu, que foi a de que o Marco Aurélio tivesse... E uma outra cirurgia, olha. Segundo os ufólogos, tem uma grande chance do Marco Aurélio ainda estar vivo. E da nave especial, ótimo.
É, assim, eu sempre desconfio um pouco desses relatos. Não, eu amo que, tipo, o do ET, eu zero, desconfiei, né? Porém, né? Uma pessoa falando, eu super desconfio.
Este podcast foi editado por Vitor Assis.